CBN Mercado de Trabalho.
Bom, segunda-feira, muita gente procurando emprego. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho com a nossa colunista Carla Clarinda. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à CBN Vale, Carla.
Muito bom dia a todos. Espero que estejam aí bem acolhidos, quentinhos por conta do frio. E estamos aqui para falar sobre o assunto do momento, que é trabalho.
Exatamente. Bom, você não me conhece, né? Eu te conhecia, prazer, meu nome é Xando Alves, estou aqui substituindo os colegas, o Fernando Carlos e o Marcelo Rocha, vou conversar com você. Qual é a novidade, qual é a informação que você traz nessa segunda-feira, Carla, sobre o trabalho?
Ah, vamos lá falar sobre o assunto do momento. Por muitas vezes, né, as pessoas que estão buscando um trabalho, ou até mesmo elas foram aí desligadas do seu posto de trabalho, ela fica muito perdida, né? Ou seja, ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer neste momento. Então, é importante que a pessoa mantenha calma primeiro, né? E, de repente, mude a rota de trabalho, de segmento que ela já atuou, e busque saber o que o mercado de fato está buscando, está precisando de profissionais. Por muitas vezes é falado, né, que a faculdade é importante, que as pessoas precisam se qualificar, mas eu vejo que ainda assim hoje, né, a área técnica, ela é o que dá muita abertura para as pessoas se ingressarem no mercado de trabalho. E hoje sim ainda existem muitos cursos de forma gratuita para as pessoas se qualificar, entre eles, né, o Senai. Então, é importante aí que as pessoas busquem, sim, né, conhecimento, busquem, sim, se qualificar e encontrem aí caminhos para que ela volte para o mercado de trabalho.
Exatamente. Eu vi uma informação um dia desses que o Brasil tem um déficit, já tem hoje um déficit de 500 mil pessoas no mercado de programação. E há vários cursos, às vezes até gratuitos, como você falou, né, Carla, sobre programação, informática. Às vezes, olhar uma área que está defasada e apostar nisso pode valer a pena, né?
Sim, a área da tecnologia é uma das que mais está contratando, né? E as empresas, elas estão dando oportunidades para quem nunca teve uma oportunidade ou para aquele, sim, que é a melhor idade, né, que chamamos, né? Mas, a gente, né, acabou de falar aí das pessoas que estão desempregadas e estão buscando por um trabalho. Mas vamos também falar daquela pessoa que se entrega muito, né, para as empresas, realmente vestem a camisa. E a gente precisa falar, sim, da síndrome do burnout, né, que é aquela síndrome onde a pessoa está ali ela tem por muitas vezes uma crise de ansiedade, ela não sabe o porquê que ela tem, e por muitas vezes sim, é por ela trabalhar demais, é por ela ficar ali mais de 8 horas por dia trabalhando. Eu acredito que quando o profissional entra nessa vertente de se entregar muito para a empresa e trabalhar mais do que 8 horas por dia, ele precisa ali fazer uma análise se realmente aquela atividade, se realmente aquela empresa faz sentido para ele. Porque por muitas vezes ele perde o interesse até mesmo de ter uma vida social, ele só pensa no trabalho. Então é importante que o profissional também olhe para isso, né? Porque o trabalho, sim, é importante, o trabalho, sim, é necessário, né? Não só para ele ganhar o dinheiro em si, mas também para ele ter ali a sua dignidade, né? Mas é importante também ele cuidar da saúde. Não adianta ele trabalhar tanto e ele ter crises de ansiedade por conta do excesso de trabalho, né? Então, e quais os sintomas, né, para a pessoa saber que ela está com a crise de burnout, né? É uma pessoa que ela é muito agressiva, uma pessoa que ela quer ficar sozinha, a mudança brusca de humor, a dificuldade de concentração, pessimismo e também a baixa estima. Então, essas são as frentes aí, né, os sintomas que a pessoa precisa ficar de alerta que ela está aí com uma síndrome de burnout.
Carla, você falava da síndrome de burnout, e eu estou vendo aqui um artigo que você escreveu, ela causa muitas coisas, né? Ansiedade, depressão, pessimismo. Fala um pouquinho das consequências de uma síndrome quando não é tratada, bem tratada, não é diagnosticada e não é tratada.
Ela acaba, como eu mencionei, né? As pessoas, por estarem aí nesse loop, né, de trabalho, casa, família, elas esquecem por muitas vezes, né, de cuidar da saúde, né, de olhar para si. Mas a vida não é só trabalho, né? A vida também é lazer, é você ali ter ali conversar com os amigos, né, conversar ali com os familiares. Mas a empresa, por muitas vezes, ela requer tanto que você se entregue, que você trabalhe, que você acaba não dando atenção, né, para o lazer em si. Então, o que, que eu sempre acredito que é importante a pessoa ela olhar para dentro de si, ela não ficar somente no trabalho, ela também olhar que o mundo, existe a vida após o horário de trabalho, né? E como você mesmo mencionou, tem muitas coisas que acontecem quando a pessoa está com síndrome de burnout, né? Que é ela fica ali querendo se isolar, né? Tem o lapso de memória e tudo mais. Mas eu acredito que quando ela até mesmo faz um exercício físico, ela começa a enxergar outras coisas, a síndrome de burnout, ela é uma consequência do trabalho em excesso, né? Mas se você também, né, você ficar somente nessa frente, trabalho muito, se esforço tanto e não olho para a sua vida pessoal, isso aí vai ser um looping toda hora. Você trabalha muito, tem o lazer, mas logo você vai ter a ansiedade novamente. Então, por muitas vezes, é importante você pedir férias para o chefe, pedir ali um afastamento para você cuidar da sua saúde.
E muita gente imagina, a pessoa trabalha tanto, o rendimento dela deve ser super bom, mas não é, né, Carla? Lembrar que às vezes o trabalho em excesso, a qualidade do trabalho também cai, né?
Sim. Se você trabalha numa empresa onde você tem que ficar fazendo hora extra todos os dias, bem como trabalhar mais do que 8, 9 horas, né, e até mesmo aos finais de semana, né, tem alguma coisa aí de errado, ou com as suas entregas, ou até mesmo que a empresa precisa contratar um profissional para te ajudar, né? O profissional não está dando conta de fazer a atividade sozinho. E hoje as empresas, elas atuam na frente de fazer o quê? Mais com menos, né? Muito trabalho e colocar poucas pessoas no posto de trabalho. Mas o próprio trabalhador, ele precisa erguer a mão e falar: opa, estou precisando de uma ajuda porque é a minha saúde em primeiro lugar.
Exatamente. E Carla, e as empresas, elas estão preocupadas com a síndrome de burnout? Elas estão ligadas nisso, dando chance ao empregado fazer um tratamento, de repente? Como é que você vê o papel da empresa nesta questão da síndrome?
A própria empresa, né, ela sabendo aí, né, porque assim, a síndrome de burnout, ela causa também até mesmo um prejuízo para a empresa. Exato. Onde o profissional vai pegar atestado, ele não vai conseguir fazer as entregas de uma forma assertiva, de uma forma com qualidade. Então, muitas empresas estão colocando psicólogos dentro do posto de trabalho, né, e até mesmo disponibilizando no intervalo mesmo do trabalho, né, para que você cuide da sua saúde mental, para que você cuide também da sua alimentação. E as empresas, sim, estão preocupadas aí com a saúde mental do colaborador. Contanto que tem várias empresas aqui da nossa região que tem ali um programa, né, que chamamos de saúde mental e bem-estar. Então, as empresas, sim, elas se preocupam com isso, né, que é a vida do trabalhador, que é a vida de um profissional que está ali entregando, tentando fazer as entregas melhor possível.
Agora, qual é a dica que você dá para um profissional que está vivenciando isso? E às vezes ele tem receio de expor esse problema, perder o emprego, ou ser chamada, ah, isso é mimimi, isso aí não tem nada a ver. Qual é a dica que você dá para ele encarar de frente mesmo, porque pode comprometer sim a saúde dele, né?
É importante que ele, primeiramente, ele vá até o RH, né? Primeiro ele vai ao médico e pede um laudo, né, para o médico dar para ele, dizendo o que é se realmente ele está tendo ali a síndrome de burnout. Então, ele pega esse laudo, ele vai até, né, o laboratório, ele conversa com o médico do trabalho e, após isso, vai ao RH e, juntamente com o RH, tente já conversar com o seu gestor para que todos fiquem alinhados, né, e para que todos fiquem sabendo do que está acontecendo. Mas o primeiro caminho é esse profissional ir ao médico, pegar um laudo e ir até o ambulatório da empresa e conversar com o médico do trabalho. E o médico do trabalho mesmo vai conseguir aí dar direcionamentos para ele.
Legal. Ô Carla, a pandemia piorou toda essa situação? Hoje tem mais casos de síndrome? Você acha que muita coisa vai aparecer? O que você pensa com relação à pandemia?
Eu vejo que os profissionais, eles se sentiram coagidos por conta da pandemia, com medo de perder o seu emprego. Então, quando a gente fala, né, de profissionais que agora estão com a síndrome de burnout, na verdade, ele veio carregando isso ao decorrer da pandemia, onde ele teve que trabalhar de forma remota, né, o home office. Só que o trabalho home office, ele trabalhou não só para a empresa, ele teve que ficar dentro de casa, cuidando do filho, cuidando da família. Então, é uma síndrome e até mesmo é um estresse em excesso, né? Não só por conta do trabalho em si, o trabalho, né, que ele tem fora de casa, mas sim até mesmo dentro de casa, que ele teve ali que se adaptar a fazer várias funções ao mesmo tempo. Então, na verdade, isso aí é um excesso de trabalho ao decorrer aí da pandemia.
Legal, essa foi então a nossa colunista sobre mercado de trabalho, Carla Clarinda. Carla, muito obrigado, grande abraço, boa semana para você.
Até mais, boa semana para vocês, fiquem com Deus. Tchau,
legal.
Tchau.